Olá, ouvinte, bem-vindo a ARO, um podcast de Infinity do Red 5.
Fala, galera, beleza? Meu nome é Maurício, do Red 5, tô aqui com o Diego Dias, jogador também muito das antigas, jogava Airsoft comigo, já jogou Warhammer, um cara que eu conheço aí há uns bons anos. E aí, Diego, fala pra gente um pouquinho de você, qual é desse teu apelido aí, Dias, e o que que você tá jogando hoje em Infinity, o que que você tá gostando, fala aí um pouquinho, conta pra gente.
Fala, Maurício, prazer estar aqui fazendo bate-papo contigo. Cara, Dias é um apelido muito antigo meu, da época de jogar CS no computador, que Dias é o meu nome, é as iniciais do meu nome, do meu primeiro no... dos meus primeiros nomes, com Sa ao contrário. Aí fica Das. Bobagem, besteira, mas acabou ficando. Cara, no momento estou jogando de Non-Allied Armies. Que são os armes, são as nações pequenas ou companhias mercenárias dentro do mundo de Infinity.
Maneiro, cara. As Non-Aligned Armies, né? NA2. O A2, no início eu não entendi também o que que era, mas é NAA. Aí em vez de eles escreverem o NAA, eles botam NA2. Eu também tô jogando com uma, né? Você já jogou contra mim, com JSA, que foi uma parada bem bacana que rolou ano passado, com o Uprising, que eles se separaram de Yu Jing. E é bacana a gente ter exércitos mercenários também, né? Porque não fica tão polarizado assim. Eu já joguei com você usando Starkow, e eu acho que a gente já jogou Druze algumas vezes. Fala um pouquinho pra gente do background desses caras aí, o que que eles são, quais são as forças deles, fraquezas, e por que que tu curte jogar com mercenário?
É, pois é, Maurício. O Non-Allied Armies é justamente isso. São ou países muito pequenos ou companhias mercenárias que encontram força na união dentro desse selo de Non-Allied Armies, que é o jeito que eles se proclamam na Oberhaus do O12. Eles se juntam para justamente ter um peso maior em certas decisões políticas. É, pois é. Eu estou jogando direto com eles e eu gosto de jogar com mercenários porque eu gosto da variação de temáticas, de peças dentro do mesmo exército. Eu gosto daquele lance do soldado da fortuna, caras de diferente background jogando, fazendo missões juntos, né? Aquela companhia mercenária padrão, né, que a gente encontra por aí. E vamos lá, sobre Starkor. Eu tenho jogado bastante. Eu joguei algumas vezes com você com Starkor, que é a Companhia da Estrela, Star Company, Lone Company of Star, acho o nome, que é uma companhia mercenária baseada em Corregidor, que é uma das naves de nômades. E essa companhia mercenária, ela contrata muitos oficiais, muitos mercenários do próprio corregedor, dos nômades. E é um outro flavor, é um outro sabor de jogar nômades. É uma forma diferenciada de jogar nômades. Eu acho que no caso de Starkor, a vantagem deles é justamente isso. É uma nova abordagem de jogar nômades. Um novo jeito de resolver problemas dentro da mesa, né? Dentro do jogo, com nômades e algumas peças também de Haxlan e de Ariadna. Você tem uma outra forma de aproximar problemas usando esse tipo de lista, né? E uma das coisas que eu acho interessante no Starkor é o uso dos special characters, os personagens especiais, que a gente encontrou muitos deles dentro daquele mangá da própria Corvus Belli, que foi o Outrage. E eu acho que, como eu, muitos jogadores tinham essa vontade de usar esses personagens e acabaram conseguindo usar no no StarCore, como o Kana'alf, a Emily e a Uaru. Você consegue botar eles na mesa e se divertir usando eles ali na mesa. Sob Druzi, Druzi é um army formado em torno desses mercenários que existem dentro do mundo de Infinity, que são da etnia Druzi, que são os Druzi Societies, né? Que são uma espécie de mafiosos que têm a etnia Druzi como origem, mas não querendo dizer que todos os Druzi são mercenários, nada a ver com isso. E eles têm esse arma mercenário, que é o Druzi Byran Security, que é uma como se fosse uma força de segurança da Caravanserai Druzi dentro do espaço planetário do Haxlan. E é um arma que gira todo em torno, é um arma com uma lista muito restrita, mas mesmo assim bastante versátil, que gira todo em torno desses personagens, dois druzes, que são um grupo de assalto armado até os dentes e que tem regras como, por exemplo, Veteran Level 1 e Fatality Level 1, que mostram esse caráter implacável e cruel dos caras como assassinos sangue frios e que executam qualquer missão que o dinheiro pagar levando às máximas consequências. E dentro desse Arm Druzi, nós também encontramos alguns personagens especiais interessantes, como o Aslan, que também estava no Outrage, e o Scarface, que é um piloto de TIE mercenário que você só encontrava antes dentro de outro sectorial do Haxlan para poder usar, e agora você tem ele num ambiente mais familiar a ele, que é dentro de uma companhia mercenária mesmo, tomando atitudes ruins em troca de dinheiro.
Tá aí uma coisa que eu não sabia, cara. Eu não sabia que Druzi era no espaço Haxlan. Eu achava que, na verdade, eu achava assim, que esses mercenários, eles eram como se fossem nômades mesmo. Eles tinham as suas naves, ficavam voando aí de um lado para o outro e executando missões. Eles, por acaso, são mais afiliados ao Haxlan ou eles estão abertos? Por exemplo, se alguém contratar ele, se o Panol contratar ele para executar uma missão contra Haxlan, eles fariam isso?
Sem sombra de dúvida. E o exemplo que você usou é até interessante porque é o seguinte: o Druzi Society, por exemplo, eles têm fortes ligações com o Sultanato de Haxlan, ligações comerciais mesmo, e grandes ligações comerciais com empresas de Ponaciania. Isso se reflete até no jogo. Mostrando, por exemplo, que no Arm de Druzi você encontra muitos remotes e outras peças de equipamento de origem pan-oceânica. Isso demonstra os contatos comerciais e até mesmo os contatos de contrabando que a sociedade Druzi tem com pan-oceania. E demonstrado nos equipamentos e até em certas filiações de mercenários dentro da lista do Druzi, você encontra também afiliações com Haxlan, como por exemplo o uso de Runzakuts e Bashibazooks, que são personagens que você encontra nas listas de Haxlan e que são profiles que estão mais para o lado mercenário, para o lado que trabalha nas sombras dentro do Haxlan. E também, falando um pouco do lore do jogo, essas ligações com Haxlan e com Panoceania da sociedade Druze se dão através da parte não ilegal dos Druzes. É uma sociedade criminosa tão grande que ela tem aquelas testas de ferro legalizados, empresas de fachada e coisas afins que fazem essa parte legal. Foi assim que eles conseguiram ser donos de uma caravanzaria dentro do espaço territorial do Haxlan. Um dos wormholes que ligam o sistema planetário de Haxlan a outros sistemas planetários da Humansphere, tem uma caravanzaria que é toda pertencente aos druzes. Que você sabe, você encontra-se eles comentando e falando muito sobre essa parte do lore no mangá mesmo do Outrage e no Uprising, no livro Uprising. E fala e mostra, né, legal esse aspecto da mistura do ilegal, do mafioso, do sombrio, do druze com o um aspecto legal e como eles usam isso de fachada. Mostram esse aspecto bem mafioso deles. E o Druze Bairan é isso. É a força de segurança dessa caravanzaria que eles mantêm como uma força mercenária de menor tamanho para cumprir missões específicas que um cliente possa vir a querer. Geralmente são pessoas que querem soluções rápidas e decisivas para casos complicados, né?
É, cara, o background deles é bem maneiro. Realmente eles capricharam com esses NA2, né? Porque você começa a trazer para o jogo outras coisas além desses países megapotências aí que vão lá e lutam um com o outro, como sempre a gente ouve falar. E dentro do jogo, o próprio Druze tem uma variedade bacana, né? Tem o Saito, que eu acho que é o melhor especialista do jogo, jogador de fumaça. Espetacular, aperta botão escondido, se garante na porrada, tira bem. Tem aquele Armand Lemuet, acho que o T é mudo, né? Armand Lemuet, que tem o simbionte lá protegendo ele. Então, assim, o sniper que você tem que matar duas vezes, ele é bem complicado. Tem o Scarface e a Cordelia também, que você já mencionou. Tem os Brawlers, né? Que eu acho. Putz, uma força maneiríssima, assim, uma shock troop bem bacana. E jogando, cara, como é que tem sido a tua experiência jogando com o Druze? Já jogou bastante comigo, já jogou bastante com o João, que é um outro bom jogador aqui do Rio. Conta aí pra gente, como é que tem sido seus jogos com o Druze? O que que tem acontecido? O que que tem dado certo? O que que você acha que você precisa melhorar? Fala um pouquinho agora da experiência de jogo, assim, usando as peças e as estratégias que você está implementando nelas.
E voltando a falar um pouquinho de Starco, eu lembrei que eu estava lembrando um pouco a história deles. Um dos motivos de Corregedor criar essa companhia mercenária é justamente conseguir sustentar o seu exército profissional, seu exército de Corregedor. Essa criação desse aparato mercenário não ligado ao governo de Corregedor faz com que eles consigam arrecadar mais dinheiro. E tem uma discussão paralela que diz que isso também faz com que seja mais fácil o serviço de inteligência nômade, que é chamado de Black Hand, ter soldados operacionais em vários lugares da esfera humana prontos para executar missões secretas para o Black Hand com a fachada de ser uma companhia mercenária que está trabalhando ou se locomovendo de um lugar para o outro dentro de vários trabalhos e poder negar que você tenha equipes operacionais fazendo serviços de inteligência dentro da esfera nômade com esse deniable asset de ser uma companhia mercenária que não tem nada a ver com o governo. E um aspecto que eu acho legal do lore do Starco é eles brincarem com essa noção do mercenário de bom coração, né? Porque se você vê as escolhas operacionais do Starco, elas não são tão sombrias ou obscuras como as de outros grupos mercenários, tipo Druze Bairan ou a Ikari Company. Eles escolhem missões mais de caráter humanitário ou não tão ruins. Eles têm ligações, eles fazem muitas missões ligadas às ONGs, servindo de segurança para missões humanitárias, e são a companhia de preferência para O12, que é como se fosse as Nações Unidas do dentro do mundo de Infinity. E o Otwell, ela tem um. Ela seleciona. A seleção dela é muito restrita para quem vai trabalhar para ela. Então ela precisa de operadores que não tenham a fama de cometer crimes ou agir fora da legalidade. E essa foi a área de especialização que a Starco escolheu. Seus mercenários que não agem de forma obscura. Que é um pouco fugindo do padrão do que é o mercenário, né? Aquele cara mais obscuro que trabalha dentro dos aspectos mais cinzas dentro dessa atividade. O Starco é o que trabalha com menos ligações a situações ruins, né?
Pois é, cara, eu costumo falar que os Starkou são os Vingadores. É um bando de pessoas querendo fazer o bem, né? Dentro de um mundo Infinity, que é um mundo que tem tons de cinza além dos 50, digamos, né? Você tem muita variedade aí. E os personagens da Starkou são muito maneiros. Você tem o Gnalf, que é um sniper. Engraçado, quando eu vi a miniatura eu achei, puta, esse vai ser o sniper do jogo. Na verdade ele não é tão fodão assim, né? A gente tem snipers melhores aí. Eu acho que, sei lá, eu tô jogando agora com Varuna, tô maravilhado com o sniper Kamal. Tem Atalanta, tem, puta, excelentes snipers. Tem o próprio Intruder, que não é um sniper de ofício, mas tem o um perfil o sniper. Porra, todo mundo sabe como é que é um intruder na mesa. Então o Gnalf me decepcionou um pouquinho nos stats. Mas é um personagem bem bacana. Quem leu o mangá vai curtir ele. Tem a. Acho que é o Haru, né? Que é a hacker. Se não me engano. Que ela tá lá também. E aí tem dois personagens ali que eu queria que você falasse um pouquinho mais. Um. É o Mark Spector. Eu não sei se no jogo o nome tá como Mark Spector ou se eu tô confundindo com o Cavaleiro da Lua da Marvel. Acho que na Marvel ele é Mark Spector. Mas ele é o Cavaleiro da Lua, né? A gente olha pro shape dele, assim, o visual da roupa é do Cavaleiro da Lua. Luta com as Screamer Sticks lá, que são do Cavaleiro da Lua também. E ele tem aquela parada da morte, né? Que o Cavaleiro da Lua dizem que nunca morre. E parece que o Cavaleiro da Lua lá no mundo do Infinity também é assim. Você estava me contando um pouquinho da história dele relacionada ao cubo e a ele ter meio que vendido a alma pro demônio. Conta um pouquinho pra gente desse personagem. E aí depois vamos falar também da Emily, que, cara, eu vejo que a galera reclama demais assim. Quando você vai jogar contra Starkou, você já sabe que você vai tomando, tá tomando um lobe de granada na cabeça sem ver da onde está vindo e se ferrando. Né? A Emily junta com quatro alguaciles e faz um Fire Team Core de cinco bonecos, ou seja, ela vai estar tá atirando no mais três, e se ela tiver dentro do range bom, ela bota mais três também. Então, se eu não me engano, é até 24, eu acho. É de 8 a 24 a Light Grenade Launcher. E aí você, pô, se você faz o deploy dela a 12, de 20 a 36, que é praticamente na linha de deploy do inimigo, você está jogando granada no Ballistic Skill puro. Porque mais 3 do range, mais 3 do link, mais 6. Menos 6 do especulativo, 0. Eu não lembro se o Ballistic Skill dela é 11 ou 12. Mas, cara, é um rolamento bem grosso. Queria que você falasse pra gente se você já usou esse macetinho aí dela. Porque a galera reclama, cara. Eu sei que falam que é uma paradinha bem quebrada. O que que você já fez aí com essa galera? A Companhia Livre das Estrelas.
Beleza. Você acabou de comentar aí sobre o Armand Lemoyne e o Saito, que são dois toolboxes excelentes dentro da lista de Druze que eu ainda não usei completamente. Eu usei o Armand Lemoyne uma vez só contra você, com resultados medianos, mais por culpa minha do que pelo próprio personagem. E o Saito eu ainda estou guardando. É a minha carta dentro da manga ainda que eu estou guardando. A minha lista atual, que eu tenho usado contra vocês, tem um full linked team de druzes, em que eu usei o Chief Security Aslan como uma das peças do linked, e a Valéria Gromos, que é uma character hacker para servir de apoio. A lista tem ela e um outro druze hacker com killer hacking device para dar uma proteção a ela, né? É sempre bom ter um killer hacker quando você usa um hacker para dar uma barreira a mais de proteção. Na verdade, uma proteção mais de deterrent, né? Você força o teu oponente a ficar com medo de usar programas de hacker por causa do killer hacker, porque ele é um cara que é feito para matar outros hackers. E o full linked de druze está lá com um heavy machine gun, o Arslan, um killer hacker e um lançador de granadas eletromagnéticas. Não tenho tido tanto sucesso com esse linked, mas por culpa de posicionamentos meus, não saber espalhar bem, roladas de dados ruins minhas também ajudaram muito, mas esse linked, e por ser um linked muito forte e ter um aspecto agressivo muito grande, os meus oponentes têm partido para cima dele com mais força do que outros aspectos do meu army. Eles tentam lidar com esse linked em primeiro lugar antes de partir para outras partes do meu exército. E eu tenho usado também, você comentou os Brawlers, eu tenho usado bastante os Brawlers em um outro linked, só que esse é um Haris, que é composto de três peças, sendo que a peça-chave desse Haris é uma Brawler Sniper, que ela tem um Multi-Sniper e um Multi-Spector Visor. Então ela é um bom Aro Piece, porque ela estando linkada, você tem um Burst 2 de multi-sniper no turno reativo e um bom burst de 3 no turno ativo. Então ela tem uma versatilidade boa para trocar tiro com o um oponente. Se eu arrumar uma boa posição para ela, ela vai fazer muito pelo teu army. Ontem, por exemplo, jogando contra o João, ela foi o meu MVP garantido. Matou muita coisa que se moveu pela mesa de onde ela estava. E o Linked se manteve forte até o momento que eu perdi o meu tenente e o Link quebrou. Mas é culpa da minha escolha de tenente, que eu escolhi o Arslan lá na frente como tenente, junto com o Linked de Druze. E eu tô vendo que não é uma boa escolha. Eu tenho que escolher outro tenente mais recuado, porque ele tá se expondo muito. E é isso. Não estou ganhando usando Druze, mas é mais por culpa das minhas escolhas pessoais de lista do que a lista, do que o arma em si. E faz parte do jogo você analisar essas questões e arrumar outras soluções para elas. Eu estou usando, por exemplo, também um Peacemaker, que é uma peça de Panor, é uma ligação do Druze com o Panor, que é um remote de ataque avançado que é muito bom. E ele, toda vez que eu também tenho usado ele, ele tá fazendo. Tá se pagando. Tá valendo. Então é isso. É testar as listas e ver o que tá funcionando, ver o que não tá funcionando. É analisar essas jogadas para tentar mudar algumas coisas a seu benefício. E é isso. Ah, uma outra parte do Army muito importante são os meus apertadores de botão. Eu tenho usado dois Hunzakuts Forward Observers que sempre têm feito bastante pelo army em termos de push button. Os caras conseguem apertar botão, conseguem fazer um domínio de meio de mesa com mina, então é sempre bom ter, se não eles, o Saito. É sempre bom você ter alguma peça para poder apertar botões e fazer aquele domínio de meio de mesa com um jogo de camo legal. Sempre vale a pena.
Não, bacana. Acho que pra gente encerrar aqui o papo no Druze, quando a gente joga contra, né, sempre apresenta muitos threats na mesa, né? Por exemplo, aquele dia que você jogou a granada eletromagnética no Yojimbo, e isso aí atrapalhou bastante o Yojimbo, porque eu não pude usar ele como eu gosto de usar, que é preparando o terreno para os meus caras de melee. E aí eu tive que ser criativo para botar um carinha de melee lá no teu cangote, que acabou dando muito pelo fato também de que Druze é um exército de tiro equilibrado, mas não fez muito bem a contenção naquele dia, né? Eu acho que o Link, esse teu Link é muito forte, mas ao mesmo tempo ele acaba pecando às vezes pro punch, né? Ele não é um Link finalizador, assim. Talvez se você recuar o seu tenente, dê mais certo e botar um Link mais agressivo, sem medo de perder tenente, entendeu? Pô, esses cinco caras estão aqui, eles vão fazer muito estrago, eles vão montar um arrow forte na mesa. Você gosta de avançar com eles, então assim, botar um cara guardando, eu acho que vai fazer estrago, cara. Esse personagem que joga granada eletromagnética, eu vou te falar, é bem scary. O Peacemaker é bem scary também, né? Você vê um Peacemaker chegando perto. Se não me engano, é o Peacemaker que vem com aquele botzinho que tem lança-chamas também, não é? Então ali, porra, no ARO contra o Peacemaker eu tô fudido, porque eu vou atirar no bot e vou tomar o Flamer, e vou tomar tiro do Peacemaker, ou vou atirar no Peacemaker e vou tomar o Flamer, o Flamethrower. É meio foda. Se for esse carinha aí, se eu não estiver falando besteira, se for esse carinha que tem esse robozinho, eu acho ele punk, cara. Quando eu vejo ele vindo na minha direção, eu fico meio bolado. E, cara, é um exército bacana. Eu acho que os teus estão muito bem pintados. Você tá de parabéns aí com a pintura. Acho que a gente tem muito jogo bom vindo por aí com os Druze.
Bom, Maurício, minha experiência com o StarCore ainda está muito recente, mas o que, que eu posso dizer que eu vejo, por exemplo, da Emily? Um pouquinho do background da Emily. A Emily Heddleman também é uma personagem do mangá, do Outrage, e ela era uma operativa do Hexaedron. O que, que isso quer dizer? Ela era tipo uma agente de campo da CIA, aquele famoso Handler, né? Quem conhece um pouco desse mundo de. Gosta um pouco desse mundo de espionagem, sabe o que é? Aquele operativo de campo que recruta outros operativos que podem ser deniable assets, podem ser operativos que o governo pode negar ligações com ele, e é o que acontece no mangá. É essa ligação mesmo do mangá, que ela recruta operativos mercenários para poder fazer missões pelo Hexaedron, negando a ligação do Hexaedron com essas operações. E ela acabou sendo queimada nessa operação do Outrage. Ela quase foi assassinada pelo próprio Hexaedron de Panoceania, porque ela sabia demais e se tornou um risco à Panoceania. Ela acabou se ligando à Companhia da Estrela e se tornou uma mercenária. E agora está lutando por ela e por causas que ela acredita que sejam as justas. E ela no jogo, ela é um excelente toolbox. Ela tem um BS alto, um BS de Panoceania, acho que é um BS 12. Quer dizer, é um pouquinho acima da média, é um BS 12, 12 ou 13, eu não lembro bem. Mas eu acredito que seja 12. Ela tem um mimetismo que impõe um negativo aos oponentes que atiram nela. E ela é uma Ford Observer, acho, ou Specialist Operative, alguma coisa dessas. Então ela pode fazer missões. Isso transforma ela num toolbox muito bom para lidar com várias situações diferentes. E ela carrega um lançador de granadas, como você estava falando. Normal e eletromagnética, se eu não me engano. Que faz com que você consiga fazer esse jogo do tiro indireto com ela linkada no Linked Team. Bom, ela ainda conta com o X-Visor, que ajuda a negar range bands negativos para ela. Então, quer dizer, ela consegue disparar mais longe com menos stacks negativos. Então faz com que ela faça esse jogo do tiro indireto um pouco melhor do que a maioria dos outros jogadores que disparam tiros indiretos. Isso faz com que as pessoas reclamem dela. Eu acho que é uma reclamação exagerada, porque ela nem é tão boa, não é tão roubada assim. Acho que as pessoas reclamam mais dela, do fato dela ter várias habilidades diferentes que fazem com que ela seja um excelente toolbox para o preço que ela custa. Eu joguei muito pouco com ela, só eu joguei ela usando em Linked Duo com a Warro, numa listinha que eu fiz de bobeira de Limited Insertion com 10 ordens só. E ela acabou jogando bem. Acabou fazendo missões, acabou protegendo a Warro em muitas situações e foi legal. É uma personagem boa. Agora, o personagem que você está falando é o Raul Spector. É outro mercenário special character que você pode ter em StarCore. Que é interessante, a história do cara é interessante também. Ele era de Pan-Oceania, era um agente do Hexaedron também. Que resolveu se tornar mercenário por grana. Pura e simplesmente grana. O setor privado ofereceu mais dinheiro para ele e ele saiu do governo. E em uma dessas missões, essa uma missão que ele faz como mercenário acaba mal. Ele se envolve na morte de várias pessoas inocentes, uma cidade se revolta contra ele, um lance meio Blackwater dos americanos, né? No Iraque, e ele acaba buscando refúgio numa mansão, nessa cidade em que ele executa uma missão. E chega lá muito ferido e acaba sendo salvo pelo dono dessa mansão, que é um ex-sultão de Capucalque e barão da seda, do Silk, que é um dos elementos do jogo, é um dos elementos raros do jogo, essencial para o pro processo de ressuscitação do cubo. E esse barão do Silk oferece um acordo do diabo para ele, que é: ele salva a vida do Raul Spector em troca de que esse cara consiga acompanhar ele através de implantes cibernéticos. É que esse cara passe a acompanhar todas as missões que o Raul Spector faça. E dentro desse acordo, esse sultão, esse ex-sultão, oferece a ele sempre a capacidade de voltar da morte. O sultão sempre arruma um novo corpo biossintético para ele, resgata o seu cubo e traz ele de volta à vida. Em contrapartida, o Raul Spector é obrigado a fazer missões cada vez mais arriscadas, para satisfazer o apetite por novidades que o sultão tem, já que o sultão acompanha ele através desses links cibernéticos. O sultão se transforma num passageiro dentro da cabeça do Raul Spector e força ele a buscar situações cada vez mais arriscadas para saciar esses desejos do sultão, né? Essa vontade de vivenciar as experiências arriscadas que o Raul executa por toda a esfera humana. Isso vai acabar jogando eles numa rota de colisão futuramente. O lore do jogo deixa essa abertura que talvez o Raul não se sinta confortável com essa situação durante muito tempo. Na mesa de jogo, o Raul parece ser um excelente operativo. Ele também é um specialist operative, ele consegue executar missões. Em um dos seus profiles, ele é um paraquedista, ele entra usando as regras de combat jump. Eu não lembro qual é o level dele agora, não sei se ele qual é o level de infiltration via combat jump dele, mas ele consegue ter uma entrada diferenciada na mesa e tem uma armadura mediana. Acho, se não me engano, ele também tem mimetismo, então é um cara difícil de acertar. Ele tem Natural Born Warrior, que faz com que ele seja um pé no saco contra especialistas de combate corpo a corpo, porque ele nega várias vantagens que alguém possa ter contra ele no combate corpo a corpo, e como você falou, ele usa as escrimas dele com bastante, com bons resultados, né? Ele é um cara que é bom de corpo a corpo, é bom de tiro. E tem uma entrada diferenciada na mesa. As pessoas têm gostado muito de usar eles nas listas, com ótimos resultados, pelo que eu vi. Não que eu tenha usado o cara ainda, Tô esperando minha miniatura chegar, porque eu quero usar a miniatura original. Sou chato com essas coisas. E é isso. Pô, obrigado pelo elogio com a pintura aí. É sempre bom escutar um elogio quando a gente faz um trabalho que a gente gosta. E eu gosto muito dos druzes. Sempre gostei. Antigamente eu queria fazer uma arma de capucau que justamente por causa dos druzes. Eu gosto da história, gosto da pegada deles, dos assassinos executores mesmo. E eles tentaram transferir isso para o Link do jogo. É um Link extremamente agressivo, com regras que fazem com que ele seja agressivo. Mas é aquele negócio, é um pouco de Glass Cannon. É um Pain Train que não é um Heavy Infantry, por exemplo. É um Pain Train que de Medium Infantry. Então os caras são suscetíveis a dano com muita facilidade. Tem que ter um pouco de finesse para jogar, que é o que eu tô pegando ainda. Mas é divertido de jogar, porque os caras têm armas para range bands diferentes, para situações diferentes. São muitos profiles, então você pode jogar com inúmeras armas diferentes, inúmeras habilidades diferentes dentro do próprio Druze, demonstrando exatamente aquilo que eles querem passar no Fluff, né? Que são os caras que vêm para liquidar com você mesmo, e se você não tomar cuidado, eles vão fazer exatamente isso. Eu gostei muito de jogar com o lançador de granadas eletromagnético. Apesar de não ser uma arma letal, ela embaralha muito o jogo do oponente. Se o oponente não tiver um engenheiro para lidar com isso, ele vai passar problema. Porque as regras de eletromagnéticos criam inúmeros problemas pro teu arme, desde isolar as peças até fazer com que elas parem de se mover, como é o caso de Heavy Infantry e Tags, e isso se transforma num problema muito sério quando você precisa dessas peças, que geralmente são as peças que você usa para atacar o teu oponente. Eu lembro da jogada do Yojimbo, fiquei muito feliz com essa jogada, foi muito interessante justamente por eu saber que o Yojimbo é o teu alfa, é o cara que vem causar problema na minha no meu lado do campo para depois você vir com os teus ninjas. E eu fiquei aterrorizado com a tua jogada com a Kitsune. Ela é um monstro do melee. O meu posicionamento do Linked Team foi um deleite para ela. Ela acabou arrebentando o Linked Team sozinha. É impressionante. Jogada dela, da bichinha, é impressionante. Aquele monofilamento, aquela katana de monofilamento dela é um monstro. Parabéns pela personagem, ela é animal também. E é isso. Ah, você falou do Peacemaker. Gosto muito do Peacemaker. É um remote extremamente agressivo. É aquele que vai jogar. Você vai jogar ele na cara do teu oponente para fazer ele fazer péssimas escolhas. Ele tem que lidar ou com um template weapon forte, que é o Heavy Flamer, ou trocar tiro com ele. E isso faz com que força o teu oponente a fazer escolhas ruins ou fazer jogadas ruins. E se você souber usar ele bem, vai causar muito problema. Você pega e usa a. Eu, no meu caso, eu uso a Valéria para poder botar um support wear nele, que dá marksman para a arma dele. Então faz com que as armas dele sejam ainda mais letais, façam com que você tenha mais problema para lidar com ele. Então é um Alpha Strike muito forte. Provavelmente você vai perder ele muito rápido, mas se a jogada for boa, vai valer. E ajuda o resto do teu time a avançar e a consolidar e fazer as missões, que é o que importa.
Valeu pelo elogio aí da Kitsune. Ela é um monstrinho mesmo, né, cara? E eu acho isso é uma das coisas mais maneiras nesse personagem. Que você vê a miniatura, uma menininha toda delicada, na magrinha, correndo, sacando a espada. No meu caso, eu modelei ela com ela já com a espada na mão. E quando ela cola, ela destrói. Ela realmente é um monstro, cara. Se deixar ela chegar, ela vai matar todo mundo. Ninja quintessencial, né, cara? Ela é muito foda. Eu curto muito o personagem. E, cara, uma coisa muito bacana de bater esse papo contigo é ver que o fluff do jogo é muito integrado no jogo, né? Os caras se dão esse trabalho de fazer com que o personagem tenha as habilidades que eles querem passar nas histórias, que se fulaninho tem determinada coisa, ele tem vai ter no jogo também, vai estar representado de uma forma ou de outra. É muito legal, cara. Muito bacana. Cara, eu acho que a gente já podia encerrar por aqui. Eu te agradeço muito. Eu acho que tivemos um papo muito bom. Muito bom de fluff pra galera ficar sabendo que jogar Infinity não é só encher a mão de dado e jogar, como vários outros jogos por aí, né? Que você. Um bonequinho representa 6 dados e você quer ter 10 bonequinhos para jogar 60 dados. Não é isso. O Infinity é um jogo muito letal, onde você tem 5% de chance de morrer sempre. E isso é um percentual altíssimo. Eu acho que é um percentual que reflete o perigo que é uma Special Ops. Né? Quem já jogou paintball, airsoft, essas coisas, sabe que às vezes a gente está andando no campo e toma um tiro do nada e morre. E, pô, cara, isso tá no Infinity com esses 5% aí. Então, Diegão, muito obrigado aí pelo papo. Foi excelente. Se quiser falar alguma coisa aí para os nossos ouvintes, fique à vontade. E eu agradeço muito tá podendo jogar contigo toda quinta-feira lá. Tá sendo muito bacana. E é sempre muito esclarecedor quando você conta pra gente essas histórias do Fluff aí que tornam o jogo cada vez mais divertido.
Bom, Maurício, obrigado pela oportunidade de me chamar aí para fazer o podcast. Obrigado pela paciência aí para escutar as histórias, os causos do Infinity, que eu conheço alguns. É um prazer jogar com você lá toda quinta, tá participando desse projeto aí de espalhar o Infinity para a galera, botar mais gente para jogar, conhecer, participar. É um jogo fora da curva. Tem um nível de aprendizado maior do que a maioria dos wargames, mas é extremamente recompensador por causa das regras, por causa do fluff, por causa da empresa que é, para mim, é uma das empresas que tem um dos melhores relacionamentos com o público, de afinidade, de engajar com o público que compra e gosta do trabalho deles, e eles recompensam a gente com miniaturas fantásticas, com livros cada vez melhores, o novo RPG que é fantástico, e é isso aí. Obrigado. Espero que o torneio da gente aqui no Rio de Janeiro seja bom. Gostei da iniciativa, te parabenizo por isso. O Hell in Rio de Janeiro acho que vai ser sensacional. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo esforço. E precisando conversar, quiser bater papo sobre as paradas, estamos aí. Valeu, obrigado.
Bom, esse aí foi o nosso papo com o Diego, cara que saca muito do lore do jogo. Dá pra ver que sempre tem um exército diferente. Ele sempre tá trazendo coisa nova. Seja Starkow, seja Druze, seja Ikari. Já rolou acontecimento. Já rolou, acho que um panou genérico. Enfim, sempre muita coisa bacana. O cara que saca bastante de regra. Excelente jogar contra. Excelente oponente. Um sujeito muito gente boa. E o convite fica aqui para os ouvintes todos. Quem quiser aparecer lá às quintas-feiras na loja Game of Boards, a gente começa a jogar em torno de 6 horas, vai de 6 às 10. Estamos com, sei lá, umas 3 mesas geralmente por semana. Mas a casa é grande, sempre cabe mais um. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Agradeço a vocês todos aí por estarem dando essa força para o Red 5 e o ARO. Valeu!